Os Belíssimos Detalhes do Ícone da Santíssima Trindade, de Andrei Rublev. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Abraão serviu aos peregrinos pães, um novilho tenro, manteiga e leite, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 8. O ícone de Rublev representa a cena com os três anjos, semelhantes na aparência, sentados a uma mesa. A casa de Abraão aparece ao fundo, bem como um carvalho, atrás dos três convidados. Embora o ícone pinte esta cena do Antigo Testamento, Rublev usou o episódio bíblico para fazer uma representação visual da Trindade, que se encaixa nas estritas diretrizes da Igreja Ortodoxa Russa. O simbolismo da imagem é complexo e procura resumir a doutrina teológica da Igreja sobre a Santíssima Trindade. Primeiro, os três anjos são idênticos em aparência, correspondendo à fé na unicidade de Deus em três pessoas. No entanto, cada anjo veste uma roupa diferente, trazendo à mente que cada pessoa da Santíssima Trindade é distinta. O fato de Rublev recorrer aos anjos para retratar a Trindade é também um lembrete da natureza de Deus, que é Espírito puro. Os anjos são mostrados da esquerda para a direita na ordem em que professamos nossa fé no Credo, Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro anjo veste azul, simbolizando a natureza divina de Deus, e uma sobrepeça púrpura, indicando a realeza do Pai. A casa que aparece bem atrás dele aponta para o Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, conforme o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. O segundo anjo é o mais familiar, vestindo trajes tipicamente usados por Jesus na iconografia tradicional. A cor carmesim simboliza a humanidade de Cristo, enquanto o azul é indicativo da sua divindade. O carvalho atrás do anjo nos lembra a árvore da vida, no jardim do Éden, bem como a cruz sobre a qual o Cristo salvou o mundo do pecado de Adão. O terceiro anjo veste o azul da divindade e uma sobrepeça verde, cor que aponta para a terra e para a missão da renovação do Espírito Santo. O verde é também a cor litúrgica usada em Pentecostes, na tradição ortodoxa e bizantina. Rublev pintou a rocha atrás da imagem do Espírito, dividida em duas partes, para fazer referência à rocha, dividida pelo cajado de Moisés, fazendo a água viva brotar para as pessoas sedentas, conforme Êxodo capítulo 17, versículo 6. Cristo interpretou os fluxos de água viva como o Espírito Santo. Assim como o Filho e o Espírito são inseparáveis, também são recíprocos os seus símbolos. A árvore verde acima do Filho também é um sinal da vida dada pelo Espírito, e a rocha acima do Espírito é também um sinal do Cristo, a rocha espiritual. O anjo que representa o Espírito veste sua clâmide de modo que o braço esquerdo fique livre. Repare-se que o anjo que representa o Filho veste a clâmide de modo que o braço direito fique livre. Isso é uma referência ao ensinamento de São Irineu de Lyon, que diz que o Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai, por meio das quais ele opera tudo. Os anjos à direita do ícone têm a cabeça ligeiramente inclinada em direção ao outro, ilustrando que o Filho e o Espírito procedem do Pai. No centro do ícone, há uma mesa que se assemelha a um altar. Colocado sobre a mesa, um cálice dourado contém o bezerro que Abraão preparara para seus hóspedes. O anjo central parece estar abençoando a refeição. A combinação dos elementos nos lembra o sacramento da Eucaristia. Ainda que seja a cabeça de um novilho, segundo a história narrada em Gênesis, recordamos imediatamente o cordeiro a respeito do qual o Apocalipse diz o seguinte: o cordeiro tem sido imolado desde a origem do mundo. O cosmo é representado pelo esboço de uma tigela posta sobre o altar. Nela está a cabeça de um novilho oferecido como alimento, o sacrifício eucarístico para a vida do mundo. O fato de o altar e a tigela representarem o cosmo é enfatizado pelas quatro quinas do altar e pelo pequeno retângulo posto sobre ele, o que nos lembra os quatro pontos cardeais. Veja como a imagem do Filho, no centro, e a do Espírito Santo, à direita, curvam suas cabeças de modo delicado e gracioso para sua origem comum, o Pai, à esquerda, que por sua vez olha fixamente para eles. Há um movimento circular que começa com os pés da figura da esquerda, os quais se estendem em direção à figura da direita, perpassando os três personagens, completando assim o círculo e mostrando que esse movimento é contínuo. Sempre aparece novamente e o círculo não é rompido. É a unidade, a comunhão, sem começo, meio ou fim. Temos o movimento vertical do templo e dos cetros. Estes designam a aspiração do criado pelo incriado, do terreno pelo celeste, no qual todo movimento ascendente tem sua conclusão. As asas ampliadas dos anjos envolvem e cobrem tudo. O contorno interno de todas as asas, um azul delicado, acentua a unidade e o caráter celeste da natureza divina. Um único Deus e três pessoas perfeitamente iguais. É isso o que o expressam os cetros e tronos idênticos. São sinais do mesmo poder real de cada anjo. Suas roupas são parecidas, embora a cor seja diferenciada, para ressaltar a distinção das pessoas. A cor que possuem, em comum, é um azul intenso. Muitas outras características dessa obra-prima são dignas de nota. Os corpos dos anjos são 14 vezes maiores do que suas cabeças, em comparação com a diferença de tamanho entre corpo e cabeça nos seres humanos, 7 vezes. Esse prolongamento reforça seu caráter etéreo e sobrenatural. As asas dos anjos e o modo esquemático como é tratado o campo passam imediatamente a impressão de imaterialidade e ausência de peso. Os pés dos anjos repousam sobre lajes que nos lembram o túmulo vazio no ícone da ressurreição. Não há sombras. Nenhum elemento reflete a luz natural. Ao contrário, cada um emite sua própria luz. Como todos os ícones bizantinos, este usa perspectiva invertida. As coisas mais distantes são maiores, ou, ao menos, não diminuem, a fim de abolir a distância e a profundidade em que tudo desaparece no horizonte. Trata-se de um horizonte marcado pela plenitude do ser, não pela diminuição dele, já que o horizonte aparece para uma perspectiva egocêntrica. As figuras estão próximas e quase se levantam da tela, e isso é feito para mostrar que Deus está aqui e em todo lugar. Necessariamente, a perspectiva também convida o espectador, que é o ponto de fuga, a entrar na pintura. Há uma quarta cadeira, projetada e implícita à espera de você, para que tome assento e ocupe um lugar na mesa dos três. Embora não seja a representação mais direta da Santíssima Trindade, é uma das mais profundas jamais produzidas. Permanece nas tradições ortodoxas e bizantinas a principal maneira de representar o Deus Uno e Trino. Este ícone, de fato, é tido em alta estima também na Igreja Católica Romana e é frequentemente usado por catequistas para ensinar sobre o mistério da Trindade. E a Trindade é, em suma, um mistério, e sempre o será nesta terra. Às vezes, porém, nos são concedidos vislumbres da vida divina, e o ícone de Rublev nos permite espreitar brevemente por trás do véu.